Alô, você ouvinte, seja muito bem-vindo à nossa mesa redonda. Este que vos fala, sou o Bernardo Martini, para mediar essa conversa comigo, minha colega Amanda Oliver. Hoje falaremos sobre violência explícita na TV e, claro, não estamos falando de novelas. É jornalismo, é conteúdo, é agora.
Para completar o bate-papo de hoje, os convidados Beni Coquito Filho, que é produtor da Santa Cecília TV, e Rodrigo Martins, editor do Santa Portal. Muito obrigada pela presença.
Obrigado, Amanda. Obrigado.
Obrigado.
Rodrigo, o Dr. Drauzio Varella, em seu blog no UOL, ele postou exatamente sobre a questão da violência na TV, né? Ele começa o texto com uma afirmação muito interessante, abre aspas, nunca se assistiu a tanta violência na televisão como nos dias atuais, fecha aspas. Obviamente ele não está falando diretamente sobre as coberturas jornalísticas e mais sobre os desenhos animados, filmes e por aí vai. Mas a questão que ele levanta é sobre a influência para com o comportamento por parte da sociedade. Até que ponto você acha que isso influencia o comportamento social?
Questão muito ampla, né? A gente tem um especialista que nem o Dr. Drauzio Varella falando, e é um assunto que cabe realmente essa reflexão. Nós vemos aí em programas de televisão, jornalísticos, em novelas, a gente vê muita violência. Ao mesmo tempo que é um retrato da realidade, a gente sabe que isso está atingindo público de várias camadas, né? Não só a pessoa da classe A, como da classe mais baixa da sociedade está vendo. Hoje em dia a gente vê muito a espetacularização da violência, né? Mas também acho que tem um lado positivo nisso tudo. Acho que nunca se discutiu tanto a violência quanto em outros tempos. Assuntos que não eram debatidos, como estupro, o tráfico de drogas, feminicídio, corrupção policial, enfim, coisas que eram meio que colocadas em um segundo plano em outros tempos. E hoje em dia acho que é muito mais debatido. Então, a gente vê se o fiel da balança ali acaba sendo o público, né? Então, nesse sentido, acho que há um debate muito maior da violência, mas com certeza, hoje em dia, a violência está não só na televisão, como está na internet. A gente não tem como não concordar com a opinião do Varella.
Quando se trata dos limites éticos do jornalismo na hora de transmitir imagens, nós temos, obviamente, os limites. E vamos relembrar agora o caso de Suzano. Diversas imagens vazaram das crianças no chão, mortas, uma cena muito pesada. E diversos veículos de comunicação, tanto quanto televisão ou na internet, expuseram essas imagens. Na televisão ainda tinha edição, algumas borraram muito pouco. E na internet, alguns meios colocaram as imagens sem edição nenhuma. Qual a conduta certa na hora desse furo, na hora de passar a notícia? Como separar o interesse público do interesse do público? Como mediar?
Amanda, eu sou completamente avesso à questão de compartilhar e divulgar imagens que comprometam qualquer tipo de coisa ou que mostrem um excesso de violência. Eu acho que sempre tem que ser medido o valor notícia de algo. O quão importante vai ser mostrar aquela imagem nítida ou com um borrão, de repente com algo para cobrir determinada parte da imagem. Se a gente está falando de um assalto, de um crime, em que é importante mostrar o rosto da pessoa que assaltou, eu acho que é necessário mostrar a imagem toda. Mas como aqui no caso a gente está debatendo a questão da violência, eu acredito que sempre é importante ter um filtro, né? Na televisão a gente chama de editor. É esse editor quem define se a imagem vai entrar, por quanto tempo aquela imagem vai ficar, e o que a gente geralmente acaba não vendo na realidade na televisão, em programas que acabam mostrando muito mais do que deveria ser mostrado, né? Mas isso não vem de agora. Outros programas já passaram pela grade da televisão brasileira, mostravam muito mais do que, ao meu ver, poderia ser mostrado. E a gente sempre tem que levar em consideração, no caso de Suzano, por exemplo, na minha opinião, eu não acho que deveria ser mostrada toda a imagem, toda a cena, até porque, primeiro, a gente mostrando toda a cena não vai incriminar alguém, não vai mostrar quem foi, até porque os dois meninos que participaram da ação, eles cometeram suicídio, né? Enfim, também ali eu acho que o contar, de repente, era muito mais forte do que valeria tanto quanto mostrar a cena toda, né? É óbvio, valeria mostrar os dois meninos entrando, porque é uma prova, né? É comprovar um fato, mas, na realidade, eu não sei até que ponto é válido mostrar uma ação toda, assim como tiveram outros casos, publicações ao vivo de Facebook, enfim. Geralmente, a mídia tradicional, ela barra determinadas imagens. Às vezes, acaba passando do limite, como foi o caso de Suzana.
É, eu acredito que, ainda mais hoje em dia, com o advento da internet, das redes sociais, a TV não é mais a primeira da notícia. Então, eu não sei se é uma estratégia de segurar a audiência ou alguma coisa assim, porque no WhatsApp você recebe o vídeo na íntegra de determinadas pessoas que estiveram ou não estiveram lá, e na internet acontece basicamente a mesma coisa, e a televisão, querendo ou não, ela precisa se sustentar de alguma forma. Então, ao meu ver, assim, é muito mais fácil para a televisão provocar uma emoção do público do que contextualizar uma história e deixar ela mais jornalística do que cinematográfica, né?
O que você falou, você tocou num ponto muito importante agora. A gente recebe esses vídeos por WhatsApp, por grupos, enfim. Você mostrar uma imagem que nem do massacre de Suzano, de crianças mortas, muita gente recebeu esses vídeos e já viu esses vídeos. Você buscar, a televisão buscar apresentar esse vídeo, por exemplo, sem nenhum tipo de filtro, sem borrar, sem nada, isso é um sensacionalismo barato, tá procurando aí uma audiência de uma maneira completamente estúpida, você tá buscando ali, tipo, concorrer com a internet de uma maneira que não é legal e, nesse caso, até desrespeitando não só as vítimas que se foram, como as famílias delas.
Rodrigo, no caso, na internet, tem essa rapidez de chegar os vídeos e etc. Como vai, por exemplo, o Santa Portal se posiciona com pessoas que querem absorver esse conteúdo? Eles querem imagens. Vale dar editado ou vale... Qual o viés mais ético e correto? Mas também buscando, obviamente, a sobrevivência, que é através da visualização das pessoas.
Exatamente. Como você falou, na internet a gente tem ali um dilema básico. Você tem a necessidade de dar a notícia o mais rápido possível. No entanto, se você tem um vídeo que existe esse conteúdo de violência muito forte, é melhor você correr o risco de apresentar esse vídeo depois dos outros, mas sem ferir os critérios éticos. Então é melhor você usar uma foto, um frame, até uma parte do vídeo que não comprometa, para depois você ter um vídeo completo, editado e assim um material que você pode também ir atualizando depois com outras informações que vão acabar surgindo. A gente está falando aqui do caso de Suzana, mas teve o caso também de um homem que entrou na igreja em Campinas e acabou matando fiéis que estavam ali, enfim. Esse tipo de critério que você precisa ter é aquela coisa. Não vale tudo pelo clique, não é assim. Não, o jogo não pode ser esse. Assim, a gente tem que ter uma responsabilidade jornalística e social, porque esse trabalho a gente faz para o público. Não é pra gente, é pro público. Então, é a minha opinião.
E tiveram dois casos de grande repercussão aí. Um foi o ano passado, o outro foi esse ano. Um foi de um apresentador, o outro de um cantor. Dois acidentes, um de helicóptero e o outro de carro. A gente recebe, assim como outras pessoas também recebem fotos e vídeos que não convém nem mencionar aqui. Mas o quão importante é divulgar esse vídeo, essa foto? Será que as pessoas realmente precisam ver aquele material, aquele conteúdo? Outra questão que eu acho que é sempre relevante a gente levar em consideração, como será que a família daquela pessoa vai reagir ao ver aquele vídeo, aquela foto? Eu acho que é uma questão também não só de ética, mas de respeito com aquela pessoa e com os familiares daquela pessoa que passam por um momento de luto, de sofrimento, né?
E dependendo da situação, se for um acidente, por exemplo, de avião ou de carro, você tem parentes ali, você pode ter um avô, um tio, que não sabe da notícia ainda e vai acabar sabendo pela internet ou pela TV. E você está publicando aquele conteúdo no seco, né? Como a gente fala, sem filtro, sem nada, sem... Então é o que a gente fala, é ter muito cuidado com essas coisas, até porque essas situações podem te levar a um processo, a empresa que você está trabalhando pode ter que arcar aí com um processo milionário, enfim. São situações que você tem que pesar tudo, mas sem deixar de lado, claro, o interesse jornalístico.
Houve, nesse caso de Suzano, principalmente a emissora Band, eles passaram a situação, o caso, durante o dia inteiro, insistiram por horas na situação. É, vocês acham que vale a audiência por isso? É, insistir tanto no assunto, às vezes não é nem mostrar, mas pegar tanto nesse calo, às vezes eu acho que isso manipula também um pouco, entra na cabeça do público.
É, uma botar dramatização.
A dramatização, a violência, é como noticiar suicídio. As pessoas não noticiam, porque acabam influenciando. Eu acho que é essa questão da insistência, do sangue, da violência direto, por horas, da mesma situação, acaba realmente influenciando o público. Vocês acreditam também? Vocês concordam?
É, a gente tem uma escola de programas sensacionalistas que ele não vem... essa escola não vem de hoje, vem, enfim, de Alborguete, vem de Ratinho. São de vários programas que tinham esse cunho. Depois veio o da Atena,
Aqui Agora,
Marcelo Rezende, ou o Aqui Agora, como o Benny lembrou. É, então, eram programas que tinham esse... já tinham esse tom. É, mas o que a gente percebe hoje em dia é que existe realmente uma dramatização. É mais ou menos como se fossem criadas mini-novelas. Tipo, a gente pode dar um exemplo que tá muito claro para todo mundo aí. A mini novela do momento é o assunto Neymar. Até antes de vir para cá, a gente tava vendo a Record, tinha um frame de um possível chute do Neymar no rosto da suposta vítima. A gente não viu o vídeo, a gente não sabe. A Record não divulgou o vídeo. Ele realmente agrediu? Não agrediu? Mas tá lá, a imagem tá lá, tá frisada, a gente não sabe o que aconteceu. É, aí são várias, aí cada um vai ter sua opinião, vai ter gente que vai condenar o Neymar, vai ter gente que vai condenar a suposta vítima e o caso tá em investigação na polícia. A gente tem que ter esse compromisso com a verdade, não uma coisa que acaba sendo criado e a gente vai fabricando, cada dia é um novo episódio.
Vira uma tendência, é uma novela, né? O jornalista querer aumentar a coisa, enfim. Em meio a isso, eu queria perguntar, deveria existir algum tipo de controle de conteúdo ou uma forma diferente de exibição? É engraçado que quando a gente fala em controle de conteúdo no jornalismo, a gente basicamente está falando de censura. Isso é o que a gente luta contra. Mas, querendo ou não, ninguém é perfeito, né? Então, como que...
Uma regularização.
Exatamente.
Né? É um assunto complicado. É... A gente sabe que os veículos precisam ter essa responsabilidade, mas é uma linha, acho que é uma linha muito fina para a gente atravessar. Não sei se vale a pena, mas vale a reflexão e a discussão.
Vocês, no tempo de experiência de vocês como profissionais, já passaram por situações assim de ter que noticiar uma violência extrema?
Com certeza. Lembro de alguns casos, teve a cobertura do acidente do Eduardo Campos, que a gente teve oportunidade de entrar ali na cena, no local onde o avião caiu. Você vê destroços, enfim, muita coisa ali do trabalho dos bombeiros. Eu lembro de um caso que teve muita repercussão, que foi um zelador que foi morto em São Paulo e o corpo dele estava sendo queimado na churrasqueira pelo assassino dele numa casa em Praia Grande. A gente entrou para fazer imagens, tinham ali... Você poderia fazer até de longe, com zoom, fazer uma imagem do corpo do cara, mas é algo completamente desnecessário, fora de contexto. E a gente precisa ter esse bom senso, é o bom senso que eu acho que tem que permear a função jornalística.
Eu tive um caso recentemente que eu, até retomando o que a Amanda falou do caso de Suzano, teve uma cena que a repórter foi atrás de uma familiar, se eu não me engano, e a familiar acabou discutindo com ela porque ela estava ao vivo e estava insistindo para que alguém falasse, né? Na pressa do ao vivo, na vontade de dar a notícia, ela mesma acabou passando dos limites e passando bastante. Teve um caso recentemente de uma menina que foi morta, se eu não me engano, em Peruíbe, que a família estava na Santa Casa. Naquele dia eu tinha ido doar sangue, eu estava fora de plantão. E vi que estava uma movimentação por ali na Santa Casa, de vários repórteres e tudo mais, eu dei um toque pro pessoal da TV, até que eu descobri que era o familiar da menina que havia morrido e tal e tudo mais. E aí, eu queria tentar pegar um depoimento da família, algo do tipo, que queria que eles falassem alguma coisa, de repente, até porque eles já tinham conversado com outras emissoras. Então, geralmente, a gente já tem um caminho mais aberto, vamos colocar assim, uma porta de entrada, exatamente. E aí, o que acontece, eu comecei a conversar com a avó da criança, ela não queria falar, eu forcei um pouco e eu acho que eu forcei mais do que eu deveria. Assim, a menina ainda estava internada no hospital e eu queria pegar um depoimento dela, mas assim, eu mesmo, quando eu saí de lá, eu falei, nossa, eu poderia ter segurado um pouco mais a barra, eu poderia ter pisado um pouco mais no freio, por mais que ela já tivesse falado com a emissora A, B ou C, não importa, porque ela tá passando por um momento de dificuldade. A neta dela tá internada no hospital, tanto que a menina depois veio, inclusive, a falecer. E eu fiquei muito triste, cara. Aquilo depois, quando eu saí do hospital, logo de cara, eu já fiquei muito triste. Depois, quando eu soube da notícia, eu fiquei mais triste ainda, porque eu sei que eu, ali naquele momento, eu passei dos limites. Mas, assim, uma coisa é você falar sobre assunto, estudar sobre assunto e ver casos, conversar sobre casos de outras pessoas. Outra coisa é você estar ali naquele momento e pesar até onde você pode ir. Naquele momento eu senti que eu passei e extrapolei, mas valeu de aprendizado para sempre que for passar por determinado assunto ou coisa parecida, eu saber mais ou menos o que, ou até onde eu posso ir,
maior,
até onde eu tô ferindo ou machucando, magoando alguma pessoa que está passando por um momento de dificuldade.
Tive uma situação parecida até com a do Benny, envolvendo o velório, que é sempre algo muito delicado de fazer, porque, enfim, os nervos estão à flor da pele. Eu lembro que teve um caso, quando eu tava ainda na época no G1, teve um acidente de carro e uma moça acabou morrendo, tipo, a colisão entre dois carros ali perto da Santa Casa, e acabou, um dos carros bateu no poste, enfim, ela acabou morrendo. Nesse dia eu entrava à tarde pra trabalhar e foi noticiado de manhã. E um colega, na apuração dele, junto com a polícia, falou que a polícia investigava a possibilidade da moça que estava ao volante e morreu, tá embriagada. E ele colocou isso na matéria. Pois bem, aí eu fui pro velório à tarde. Quando eu cheguei lá, mal entrei, um minuto lá dentro, a mãe da menina veio até mim e tal, e praticamente me expulsou de lá. Eu tive que sair e tal, ficar aquela situação constrangedora. A gente se sente muito mal por causa disso. Primeiro porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas é aquela coisa, o veículo que você tá noticiou que era uma possibilidade que ela tivesse bêbada. E depois comprovou que realmente ela estava. Ela realmente tinha bebido acima do limite, que é permitido pela lei. Mas naquele momento a gente entende a dor dos familiares, e você não tem muito o que fazer. Você não tem a menor condição de você trabalhar ali. Eu peguei, liguei, avisei para o meu chefe e falei: a gente não vai ter matéria aqui porque simplesmente não dá. É isso.
Vocês me lembraram do caso que eu também coloquei aqui, do repórter da Band, no caso de Suzano. Ele correu atrás da mãe de um dos responsáveis pelo massacre.
Eu lembro disso.
Então, eu imaginei que não fosse um desespero do repórter, e sim a pressão de um superior. Que acontece, às vezes, de você ter que pegar esse depoimento, você ter que pegar essa declaração, corre atrás, faz ainda mais ao vivo. Como agir sendo jornalista, tendo a consciência, mas essa pressão de conseguir o furo?
Então, é a percepção que o repórter que tá na rua precisa ter, né? A gente recebe determinadas ordens, como eu contei agora. Eu tive a ordem de ir num velório e acabou que eu falei, não vai acontecer. Nesse caso, é muito difícil também a gente analisar. É claro que a conduta de você entrevistar, você ir atrás da mãe de um dos atiradores naquele momento, a gente tem que entender também que, assim, ele foi um dos autores daquele massacre. Mas a mãe sabia como estava a situação do filho? Até onde a gente sabe, não. Senão, com certeza, ela teria procurado ajuda para o filho dela. É uma mãe que acabou de perder um filho, é uma situação muito delicada. Mas a gente sabe também que tem veículos e veículos, tem programas e programas, tem diretores e diretores. Qual a ordem que veio, um rompante ali, um lampejo do repórter, é difícil saber. Mas realmente, do ponto de vista ético, foi uma situação bem desagradável e que não reflete o que deve ser feito no bom jornalismo. Né?
E sobre a audiência? Isso é para os dois, tanto na TV quanto no portal. O público, ele tem um interesse voltado para esse teor violento? Ele absorve mais esse conteúdo? Ele prefere esse conteúdo? Vocês acreditam que isso, querendo ou não, acaba manipulando, incentivando o jornalista a cometer esses atos? Enfim, o público vai querer ver isso, essa forma de violência, essa foto, esse vídeo... Isso vai dar uma matéria maravilhosa e vocês acabam... A gente acaba nem tendo a noção, na hora da empolgação. O público tem essa preferência?
Olha, se eu falar pra você que não, é mentira. Você trabalha lá com a gente, você vê que as matérias de polícia, a gente faz matérias muito legais. O Beni tá aqui, faz algumas dessas matérias também. Ou pauta, ou faz em reportagem, como repórter, né? Às vezes, a gente vê que a violência acaba superando o factual, né? Acaba superando isso. Enfim, acho que as pessoas têm esse interesse meio... É uma coisa meio do ser humano, esse interesse pelo... Interesse mórbido, mas no caso da internet, com certeza. Assim, a gente vê, é uma realidade muito presente no jornalismo de internet.
Eu acho que o caso do Aqui Agora, como ele começou, como ele fez sucesso e como ele terminou, acho que demonstra exatamente o que foi colocado, Amanda. Porque era... O próprio nome já diz, né? O jornalismo... Espreme que sai sangue, que a gente fala, né? E ele acabou justamente porque ele passou totalmente dos limites e enfim, aí proibiram de ir ao ar. E nesse caso, desse tipo de notícia, eu acho que quanto mais a gente faz esse tipo de notícia, produz esse tipo de material, e a gente vê um feedback de audiência aumentando, aquilo vai dando um certo gosto. E acho que nisso, às vezes... No meu modo de entender, acaba se perdendo a mão da situação. Você vai mostrando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu acho que é na mesma linha do cinema. Se você mostrasse um Sexta-feira 13, o primeiro que foi ao ar, nas cenas totalmente trashes, assim, sabe? Que você não via sangue, não via nada, era um outro tipo de imagem. Hoje não daria medo em ninguém, mas naquela época era algo totalmente aterrorizante. Eu acho que a gente vai caminhando para algo cada vez mais espreme que sai sangue, espreme que sai sangue. O limite, ele cada vez vai sendo ultrapassado e aí fica totalmente sem limites mesmo.
E aí pode perder a mão. Como o Beni falou, o limite ali é muito pequeno.
Uma linha
então,
muito tênue, né?
A gente precisa tomar cuidado com isso tudo. O jornalismo, ele acaba, de certa forma, sendo um reflexo da sociedade, né? A gente tem uma sociedade que é muito violenta. Acaba gerando interesse das pessoas. É algo que talvez não devesse ser assim, mas acaba sendo. E tem muita gente que, como o Beni falou, é tudo pela audiência. Acaba tudo pela audiência, tanto na TV quanto na internet. O caça-clique está aí, a gente sabe como é que é. Mas precisa ter os critérios e a gente precisa botar a mão na consciência e saber que a gente tem uma responsabilidade muito grande.
E eu acho que esse limite ele acaba subindo cada vez mais, principalmente pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Porque assim, se você... podem parar para analisar que, de repente, o editor pode chegar... ver uma imagem como a de Suzano e falar assim, eu vou publicar essa imagem dando a desculpa que essa imagem já viralizou no WhatsApp, já viralizou no Facebook, entre aspas, todo mundo já viu e por isso, se eu não der, todo mundo vai achar que eu não tenho a imagem ou eu não fui capaz, enfim, isso pode acontecer.
Virou algo normal.
Algo normal, eu acho que esse normal ele tem que ser totalmente conceituado porque o WhatsApp é o WhatsApp e um veículo de comunicação é um veículo de comunicação. Acho que, primeiro que a gente não pode se pautar por WhatsApp, nunca. Ou Facebook, enfim.
Que aí a gente já entra nas fake news, aí já é
uma outra seara, uma outra um outro debate.
Em questão do jornalismo, da gente tentar mudar a população, porque querendo ou não, a gente acaba influenciando, como no caso a gente falou que eles passavam muito sangue, e a população acabava ficando mais sedenta ou até com medo de sair na rua por só ver notícias ruins. Obviamente, os veículos têm que sobreviver e têm essa preferência por sangue, então precisa, querendo ou não, de uma forma passar notícias do gênero. Mas qual uma saída para não deixar de debater a violência, mas não ser tão agressivo, botar notícias dessa forma?
Então, é uma questão delicada. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, porque eu vou comprometer meus chefes. Mas quando eu cheguei aqui no Santa Portal, a ideia que a gente tinha era justamente de fazer um jornalismo diferente, voltado a matérias especiais, matérias de esporte, matérias de cultura. A gente fez tudo isso E engraçado que determinadas pautas, a gente não ignorava os factuais do dia, mas determinadas pautas acabavam passando porque não era a linha que a gente havia pensado naquele momento, ou que pelo menos havia sido me passado. Aí, 4 meses depois, vieram me perguntar por que, que a gente não estava noticiando determinadas coisas. Eu falei, era a linha que a gente pretendia seguir, né? E aí acabou que houve uma mudança de linha. Então, vem essas questões, é aquela coisa. A Coca-Cola, por que que vende mais? Enfim, você precisa... Você acaba sendo obrigado até pela concorrência. Pô, se eu não der essa notícia, o fulano vai dar, o Beltrano vai dar. Foi como o Beni falou. A gente acaba vivendo um círculo vicioso ali que... Infelizmente, acaba essa espetacularização da violência.
Aí vira aquela questão, né? Dou rápido ou faço direito, né?
Exatamente, você foi na ferida.
Esse é o momento em que nós nos despedimos. Rodrigo, Beni, muito obrigada pela conversa, por compartilhar suas experiências conosco.
Só agradecer a oportunidade e um abraço a todos.
É isso. Eu queria só deixar um pensamento que eu li do Drauzio Varella também, que eu achei muito legal. Que ele diz assim, é muito fácil fazer jornalismo de boletim de ocorrência, mas nem tão fácil fazer jornalismo com um rosto humano e que mostre o lado bom da vida. Então, a todos que nos ouviram, muito obrigado. A gente termina aqui.